Bem-vinda. Localização: Terra, América do Norte, Manhattan. Data: anômala. Insensato. Não é onde eu deveria estar. Situação imediata: atualizar status social de indivíduos portadores de fator X. Observação: histeria antimutante em níveis alarmantes. Conclusão: se existem mutantes, a programação ordena que eles sejam caçados e exterminados, inventariando capacidades e recursos desta unidade. Duplicação, sistema de armas, base de dados tática e translocador interno. Rastreamento, Avenida Gray Malkin Lane, número 1407, cidade de Salem Center, no condado de Westchester, Nova York. Contato estabelecido, localização confirmada. Sensores ativados, 9 assinaturas térmicas detectadas. Classificação de alvos por ordem de ameaça: 1 ômega, primário; 3 alfas, secundários; 3 betas, terciários; 2 gamas, minoritários. Assumindo o módulo de combate. Iniciar confronto. Vocalizar manifesto.
Eu sou Nimrod, o caçador. Vocês presenciaram minha iniciação. Juro que verei o seu fim.
Escapistas.
Um dos maiores expoentes da cultura pop a respeito do conflito homem versus máquina é, sem dúvida nenhuma, a mitologia criada por James Cameron entre 1984 e 1991, nos dois primeiros filmes da franquia O Exterminador do Futuro. Mas um conceito que surgiu nas continuações subsequentes, feito sob medida para perpetuar a saga dos Connor e a Skynet, acabou que, vamos combinar, tinha uma certa engenhosidade. Era um argumento inaugurado no terceiro filme, Rebelião das Máquinas, de 2003, ou talvez até bem antes, nos quadrinhos de Frank Miller e Walter Simonson, em Robocop vs Exterminador do Futuro, publicado originalmente em 1992. Nessas duas versões, fora do cânone de James Cameron, é dito que o dia do julgamento, ou seja, o marco zero que determina a ativação da Skynet e a declaração de guerra das máquinas aos humanos, o dia do julgamento é algo inevitável. Ele sempre vai acontecer, não importa quantas vezes viajes no tempo para tentar impedi-lo. De um jeito ou de outro, cedo ou tarde, o homem terá que encarar esse destino sombrio. Nos quadrinhos dos X-Men, os mutantes passam atualmente por algo parecido. Em House of X ou Dinastia X, na já clássica invasão à Estação Orquídea, eles até que tentaram se antecipar à ativação do Sentinela Nimrod. Mas, à luz dos eventos das edições 1, 6 e 20, de X-Men, podemos cravar que o Nimrod é algo também inevitável. Eu sou o Lig e nada escapa aos escapistas. E nessa noite de gala no Clube do Inferno, eu tenho aqui comigo um elenco elegante e eloquente. Com suas habituais vestes talares, ele chega com uma faixa vermelha com broche em X esculpido em adamante canadense. Mauro Elovitch.
Pô, Jimmy Madrox tá demorando pra chegar aqui com meu whisky.
Ele foi convidado, mas não vai porque viu que nesse dia ele estaria no extramundo visitando um amigo ausente. Reginaldo Hillman.
Opa, e aí?
É isso. A seguir, discutiremos as edições 17 a 21 de X-Men e o elogiadíssimo especial Planet Size X-Men.
Ninho vazio dentro e fora da câmara.
Eu queria muito começar logo com o pé na porta, né? Mas como a gente vem fazendo uma leitura cronológica dessa mensal do Hickman, não dá pra pular essa edição. Acho que é justo dizer que das 21 edições publicadas até agora, as 4 que são dedicadas às historinhas espaciais são as mais fracas. Vamos lá. A 8ª e a 9ª são a do arco do Ovo Rei. A 10ª é aquela sem pé nem cabeça com Gabriel Summers na Lua. Serve como um spin-off daquela saga Império. E agora estamos diante da 17ª, com o Ciclope, Garota Marvel e Tempestade atendendo a um chamado do Império Shi'ar para investigar secretamente o desaparecimento de Chandra, a atual Imperatrix. Há suspeitas que um clérigo esteja envolvido e os X-Men deveriam agir discretamente para não criar outra instabilidade no governo, que já vive um momento bem delicado por conta de uma inédita crise financeira na galáxia. Algo até pior do que as guerras que costumam acontecer entre as raças alienígenas. Então, ninguém quer agora uma guerra civil Shi'ar, engatilhada por fanáticos religiosos. A premissa, eu confesso para vocês que eu acho interessante, mas eu tenho muita má vontade com esse artista, o Brett Booth, um gilin genérico que acho que nunca superou os anos 90. Os personagens só malham coxa, né? Cada lapa de coxa, pra mim não dá, velho. Se você olhar o que ele fazia lá atrás em Heróis Renascidos, ele ainda continua praticamente o mesmo. Fraquíssimo. Ele tá, inclusive, desenhando um revival de eras clássicas dos X-Men, que é um gibi que se chama X-Men Legends, com o Fabian Nicieza. Podia ser algo bem bacana, mas esse artista me tira da história. Tem outras coisas que me incomodam nessa história, mas eu não vou nem ser egoísta, né? Eu não vou deixar o hate só pra mim. Reginaldo, eu tô exagerando, essa edição 17 é mesmo problemática, né? Pra dizer o mínimo.
Ah, eu não sei se é problemática. Eu sei que ela não interessa, ela é desinteressante. Isso sim, né? Eu acho que desde o começo aí das edições regulares aí da Era Hickman, eu acho que o Império Shi'ar já foi abordado 2 ou 3 vezes em Novos Mutantes. E realmente eu acho que é uma coisa que poderia aparecer menos, até porque a gente vive batendo na tecla que a gente quer ver o desenvolvimento da sociedade mutante, né, de Krakoa. Isso, mudar o foco para uma história espacial que, sabe, é autocontida, eu acho bem esquisito, né, acho bem desinteressante, né, ainda mais, acho que eu comentei com vocês, o Ciclope, a Jean, aparece com aquele uniforme do X-Factor, lá de quando a equipe surgiu, né, aquele uniforme bem antigo, fizeram assim, ah, essa edição não vai valer nada mesmo, deixa o desenhista fazer o que ele quiser, cara, e ela vai de nenhum lugar pra lugar nenhum, né, eu acho ela sem importância, acho que se você pular, você não perde nada, e eu acho que o tema do Império Shi'ar tinha que ser usado com parcimônia, assim, de vez em quando só, porque você expande demais aí os conceitos, né? É legal, é sempre legal o envolvimento dos X-Men com Shi'ar, né? Tem a Saga da Ninhada, tá aí, né? A Saga da Fênix Negra também teve envolvimento Shi'ar, mas aqui, olha, não serve pra nada, viu? Eu realmente acho ela fraca também.
E aí, mano? Cara, não dá pra pular essa aí, não? É ruim demais, cara, assim, é o que eu já falou, não tem propósito, edição, uma historinha autocontida, ela não é emocionante, ela traz algumas premissas que poderiam ser bem desenvolvidas, de uma insatisfação dentro do império, dos rumos que são tomados, mas cara, assim, o desenvolvimento é ruim, o final é ruim, o Ciclope Adin com aquele uniforme do X-Factor dos anos 90 não tem nada a ver, não tem explicação para aquilo, o negócio ali é avulso. Cara, sério, é um negócio que não tem propósito nenhum. Não dá pra você entender o que aquilo tá fazendo no meio das edições regulares dos X-Men.
Sobre essa mudança repentina de uniformes, né? Eu nem acho que isso chega a ser um problema quando você problematiza, né? Porque eles estão usando, né, os trajes do X-Factor, o Mauro falou aí. Porque na edição 11, o Magneto, por exemplo, ele volta a usar, né? Só pra aquela história, o traje vermelho e roxo, né? Pra rechaçar aquela invasão alienígena. Aí você vê ele escolhendo, né? Ele tem a roupa do Elmo Preto, que ele já usava pra missões mais furtivas, né? Quando tava com o poder enfraquecido. Aí o branco que ele tá usando atualmente, ele remete a uma faceta mais heróica, né? Mais diplomática. E o vermelho seria tipo um traje de guerra, né? Uma roupa que traz toda uma história, assim, de violência, né? E remete medo aos inimigos, né? Você sente que ele tá usando exatamente para aquela função. Aí aqui nessa edição 17, o Scott e a Jean, eles eles só aparecem com esses uniformes, aí não rola nenhum comentário adicional, se vocês falarem isso. Outra coisa que me incomoda, bicho, até mais, assim, que o míssil, né, e o mancha solar, que nessa edição é ridículo, essa participação deles, essa indecisão sobre o que fazer, né, com a tempestade, né. Nas minisséries dava a impressão, assim, que ela voltaria a ter uma função, assim, de liderança, né, ou seria quase uma sacerdotisa, trabalhando, assim, na readaptação dos ressuscitados, né? Aí depois o Gary Dugan usa ela como tripulante no navio de Kit Pryde, né? Nos carrascos, né? Depois o Rickman naquelas Giant Size, né? Faz umas histórias bobas, né? Com ela moribunda, né? Com uma espécie de vírus tecno-orgânico depois da edição 5, né? Aquela dos filhos da Câmara. Ela não aceita morrer e voltar num outro corpo, e aí vai atrás de uma cura, né? Aí nessa 17 agora ela vira a salvadora de Chandra, né? E em algum momento no futuro ela poderá pedir um favor ao Império Shi'ar, né? Eu acho que é só isso que pode ter alguma repercussão futura dessa história. Ninguém mais faz com ela, assim, o que o Chris Claremont fazia nos anos 80 e até o Scott Lobdell nos anos 90, né? O que era realmente trabalhar a personagem, não apenas, assim, jogá-la, assim, de paraquedas em qualquer situação. Eu acho que aquela Lídia Tempestade que todo mundo aprendeu a gostar e respeitar, acho que merecia bem mais que isso, bicho. Eu não gosto dessa participação da Tempestade nessa franquia X agora da Era Hickman. O que eu gostei mesmo foi naquela edição de X de Espadas, nela, quando ela volta a Wakanda, mas fora isso...
Não, cara, é o que eu ia comentar, ainda bem que você falou, você vê a diferença, né, do Magneto quando ele vai voltar pro traje vermelho e roxo lá, tem tudo, né, uma construção da história, você fala, porra, né, é a hora que ele vai botar o pau na mesa, ele pega e fala, ó, vou nessa roupa aqui que nego vai me tremer só de me ver. Aqui, do nada, os caras aparecem com aquele traje do X-Factor, é ruim demais, eu não consegui gostar de nada nessa edição. E é bem ali que você falou, sabe? Você fica pensando, pô, talvez isso lá na frente possa gerar alguma coisa, mas nada que foi mostrado até agora vale a pena para justificar isso aqui.
Nossa missão é lembrar o que descobrimos e reportar. Escapar com conhecimento. Demos nosso melhor. No primeiro dia entramos na câmara. Você não faz ideia do que foi preciso para sair.
As edições 18 e 19 são continuações diretas da quinta edição. O comentário da gente sobre essa história está lá no final do quarto programa dos X-Men do Hickman. Naquela ocasião, Xavier e Ciclope haviam conseguido infiltrar X-23, o Ciclo e o Darwin dentro de uma instalação dos Filhos da Câmara, no Equador. Lá dentro, humanos eram evoluídos através de tecnologia, numa cidade mecanizada, né, onde o tempo passava mais rápido do que fora. A missão era coletar informações e descobrir se esse outro filão tecnológico, né, exemplo da Orquídea, representava também uma ameaça à Krakoa, né? A pegadinha é que, se o mutante morresse lá dentro, as memórias feitas na câmara não podiam ser reconstituídas nos corpos novos, né, após a ressurreição. Ao menos um deles precisava escapar com vida da instalação para entrar no raio de alcance do cérebro. Daí, para enfrentar a agressão do tempo, né, esse trio meio que se complementava, né? A X-23 funcionava como uma guarda-costas dos dois, né? O Darwin seria tipo um repositório de informações e o 5 seria uma redundância, né? Um backup ou para a X-23 ou para o Darwin, né? Quer dizer, o 5 podia tanto ser um reforço para a X-23 em alguma ação, quanto servir de caixa preta, assim, para os dados que o Darwin registrasse, né? O 5 acaba sendo também um narrador, assim, dos recordatórios, né? É nessa história que o Hickman vende para a gente, assim, o porquê do 5 ter sido escalado nessa nova formação dos X-Men. Mauro, você gosta dessa história? Dá teus 2 centavos sobre ela?
Tem elementos que eu gosto nessa história, diferente da anterior, que não salva nada. Mas eu não sei, eu acho ela arrastada demais pro que ela quer demonstrar, sabe? Eu acho que em uma edição daria conta tranquilamente. Eu gosto da ideia de que o tempo lá passa diferente, que eles envelheceram, que eles têm uma vida junto lá dentro, né? Que enquanto aqui fora passou pouco tempo, lá os caras tiveram 50 anos juntos, né? Não, é um casamento, né? O laço entre eles é muito maior do que com qualquer X-Men que eles possam ter tido nessa realidade, porque eles passaram uma vida lá, né? Quando eles voltarem vai ser zerado, mas eles tiveram toda uma existência, um envelhecimento naquele mundo, tudo lá, assim, é em proporções gigantescas. Para evoluir cada nível, eles passavam uma década, mais ou menos. Então, eu gosto da premissa. Eu não sei se eu gosto tanto do desenvolvimento. Eu acho legal a ideia, né, das gerações dos evoluídos lá dentro da câmara, mas, assim, no final final, no, o balanço geral é que talvez não me agrade tanto. Tudo isso que eles passaram para uma aprendizagem, assim, pra, de informação relevante para a trama maior, eles vão levar muito pouco. Então, meu sentimento aí em relação a essas duas edições é mais ou menos. É coisas que me agradam, coisas que eu não gosto tanto.
É, João. Ah, eu gosto sim, né? Eu concordo com o Mauro que poderia ser mais enxuta, né? Ter uma edição só, mas eu acho principalmente a 19 muito boa. Muito boa mesmo, assim. Uma equipe que você não dava nada, né? Sincro, daquela geração X, né? A Wolverine, eu particularmente não gosto. E o Darwin também é o restolho do restolho, assim, né? Eles combinam muito bem pro propósito. Eu acho esses filhos da Câmara, assim, esquisito, né? Assim, eles lembram um pouco os carrascos lá de trás, do Sinistro, assim, são uns vilões genéricos, assim. Aqui eles até têm um propósito legal. Essa Câmara e o mundo, eu acho eles um pouco redundante, assim, sabe? Aquele onde apareceu o Phantom X, né? Eu acho eles bem, assim, a mesma coisa, assim, né? Porém, aqui eles me parecem uma ameaça real. A história fecha com uma ameaça para os mutantes. Aquela página que você vê o desenvolvimento dos filhos da Câmara visualmente desenhado é bem legal, né? Eu acho até que o Marmúdia Azhar aí, ele, na 18 ele tá, vamos dizer, cumprindo função, cumprindo tabela, e a 19 ficou muito boa. Talvez seja até pela história em si, porque eu gosto muito da edição 19, esse desenvolvimento que o Mauro falou, deles terem uma vida lá dentro, do sacrifício que eles estão fazendo, é uma vida e ao mesmo tempo é só uma missão também. E eu acho bem legal a forma como os conceitos são usados, né? Tanto dos infográficos, quanto da ressurreição, né? Que a hora que só sobra o Sincro e ele sai e manda telepaticamente o resultado da missão pro Xavier e morre, né? Depois disso, é muito legal, cara. É usar a regra do jogo aí que o Hickman criou lá atrás de forma interessante para uma história, né? Então, gostei demais, assim.
Eu acho que essa 19, assim, vai se cruzar mais à frente lá com a história de Orquídea e vai ser determinante. Eu acho que vai ser tipo aquela história que a gente vai voltar para fazer uma consulta, assim. Inclusive, dessas histórias do nosso recorte de hoje, eu acho, assim, os infográficos, assim, mais interessantes é dessas duas edições, assim, da 18 e 19, né? Porque, assim, num deles, assim, tem mais um relatório, assim, da doutora Cecilia Rice, né, sobre o estado do Sincro, né, após a primeira ressurreição dele. Ela constata que, assim como em outros casos de ressuscitados, ela diz que o novo corpo do Sincro, assim, tem um ganho, assim, de em torno de 4, 5% em relação aos poderes do corpo original, né? E ainda que seu campo, assim, que ela chama campo de sincronicidade, pode emular não apenas poderes de outros mutantes próximos, mas também de não mutantes, né? E isso, assim, ele descobre quando um filho da Câmara, estilo tocha humana, né, chamusca ele, né, ele replica o poder desse cara, né, controlando também as chamas. Aí eles matam, assim, todos os filhos, né, conforme autorizava, assim, outro infográfico, né, o protocolo Force, né, que era uma exceção à lei de não matar humanos, né, como eles estavam incomunicáveis, né, esses humanos não eram humanos comuns, matar estava liberado, né. Os outros infográficos, né, lembram aquelas timelines da Moira, né, com notinhas sobre acontecimentos, né, as missões lá dentro ao longo dos anos, né. Eu acho que eles passam mais de 100 anos ali dentro. E o Hickman organiza, né, as gerações de filhos da Câmara, né. Ele disse que a primeira geração era aquela da história do Mike Carey, né, alguns anos atrás, naquele arco Supernovas. Aí a segunda geração era a que enfrentou inicialmente o trio, né, sendo que aquela Serafina, aquela pós-humana que aparece no resgate num bunker lá atrás, na primeira edição daquele resgate na Orquídea, ela tá fugindo, assim, na quinta edição, aí ela vinha sendo estudada pelos cientistas da Orquídea, né. Aí, em algum ponto, a terceira geração, ela captura o Darwin, e aí descobrem que o fator X dele pode facilitar a vida deles, né, e acabar com o ciclo de gerações, porque cada filho agora poderia se aprimorar e evoluir sozinho, né. Então, isso vai ressoar também com a próxima história da ativação do Nimrod, porque, no final das contas, o Xavier foi tentar se antecipar uma ameaça, e ele acaba, direto ou indiretamente, trabalhando para piorar ou gerar um problema até maior, bicho. Por isso que eu achei isso foda. É como se a gente tivesse acompanhado acompanhando a décima vida de Moira começando a dar errado, sabe? Eu achei bem legal isso aí, bicho.
Não, esse aspecto realmente é bem interessante. É o que eu falei, assim, eu gosto bastante da dinâmica desse tempo todo que passou, do tanto de coisa que começa a dar errado, e eu acho que, né, quando a gente for falar de coisas dando errado, vai vir na edição 20 com toda a força, mas eu não sei, sabe? Eu tenho aquela sensação de que não sei se arrastou demais, eu não sei se eu não tenho muita identificação com essa equipe. Eu gosto da interação deles ali nesse passar do tempo, mas não sei, tem alguma coisa que me incomoda aí nessas edições.
O Synchro, ele vai envelhecendo, né? Porque tem uma hora que ele perde contato tanto com o Darwin quanto com a X-23, né? Aí ele não pode mais sincronizar a regeneração da X-23, nem o Darwin, né? Se adaptar ao ambiente, né? Então, ele só copia um poder lá de um dos filhos, né? Ele vai envelhecendo, você vê que a barba dele lá fica com um traçozinho branco, né? Ele fica bem parecido com o Bishop, né, na verdade. O Reginaldo falou aí, nos momentos finais dessa história, né? Quando a Laura e o Synchro, eles conseguem atravessar, né, um campo de força, né? Que esse campo de força anulava os poderes deles. E aí ela fica pra trás, né? Sem o fator de cura, só com as garras, né? E garante o tempo o suficiente pra o Synchro deixar a câmera. Cara, bicho, eu acho isso muito foda. Isso é muito super-herói, velho.
Não, isso foi legal pra caramba. Inegável que foi um grande momento aí dos X-Men, do Hickman como um todo, cara. Cara, essa cena é bem, bem legal.
E aí, né, bicho, quando o Synchro, ele desperta, assim, num novo corpo, né, porque os filhos da câmera, eles saem e matam, né, prometendo que agora eles eram o futuro e a espécie mutante estava condenada. Aí, bicho, quando a memória de centenas de anos na câmera, só que agora para o Darwin e a X-23, aquilo nunca aconteceu, bicho. E ele replica uma imagem da edição 18 na 19, né, que ele fica olhando pra X-23, o que que há, não sei o que, aí ela pega com a garra, né, ele se apaixona por ela, né? E ela não tem a menor ideia, bicho, o que aconteceu. Pô, isso é muito foda, velho.
É isso, né? Ela não sabe que, né, eles foram mais do que um casal, né? Os caras passaram 50, 70 anos juntos, né? Tem memória de uma vida inteira com ela. Esse é um baita de uma sacada.
Eu fui só conferir porque eu falei e eu mesmo desconfiei que estava errado, mas não. O mundo e a câmara são coisas muito bem parecidas, cara. Assim, os dois têm essa diferença temporal, né? São conceitos muito parecidos, cara. Assim, a hora que eu falei, acho que é a mesma coisa, né? Daí eu voltei lá naquela história do Phantom X e também, na verdade, acho que a primeira vez que o mundo apareceu foi naquela do Morrison, né? Da Arma 10, né? Ao invés de ser a Arma X. E a câmara é um conceito lá do Mike Carey, né? Também. Então, assim, são muito parecidos, cara. E eu acho que os dois foram bem explorados agora pelo Hickman, né? Embora essa história aí da câmara seja um pouquinho melhor, porque ela tem um desenvolvimento anterior. Eu vi também que passou 100 anos lá, né? O Synchro, ele tem experiência de vida de 100 anos, né? Que é uma coisa complexa, assim, né? De pensar. E eu achei legal pra caramba. Olhei a arte de novo, ela até lembra um pouquinho, Luigi, você que gosta do Mignola naquela época de Tropa Alpha, assim, bem comecinho dele, lembra um pouquinho, né? É um artista competente que eu até acho, foi o que eu falei, na edição 19 ele tá um pouquinho melhor. Mas é bem legal isso, cara. Eu acho que a bobagem da edição 17, se você quiser pular, você pula, mas essa 18 e 19 vale a pena.
Quando era mais novo, antes de me tornar algo mais, um dia meu pai me pegou olhando pra ele enquanto o via admirando a mamãe. Ele disse: "Filho, a maioria das pessoas não sabem ao certo como explicar, mas eu acho que sei. Sabe qual é a diferença de se importar e de se amar alguém? Se você ama alguém, então você está disposto a morrer por essa pessoa. Essa é a diferença. É como você sabe que é real. Palavras humanas, palavras inúteis. Amor não é morrer por alguém, é viver por alguém." Amor perdido.
A primeira versão do Sentinela Nimrod surgiu como um desdobramento do arco Dias de um Futuro Esquecido, né? Ele havia viajado no tempo para caçar Rachel Summers, que estava àquela altura no presente para tentar impedir a cadeia de eventos que daria início ao seu futuro pós-apocalíptico. Ele nunca teve sucesso, né? Assim como Rachel também permaneceu nessa era, inclusive assumindo uma forma humana, né? Em algum momento o Nimrod tem acesso aos, vamos dizer assim, os restos mortais do molde mestre e acaba fundindo suas consciências, né? O resultado disso passou a se chamar de Bastion, né? Que era o idealizador daquela Operação Tolerância Zero, né? E os ciborgues supra-sentinelas, né? Bom, depois dos retcons de Moira, é melhor nem tentar encaixar essa história pregressa do Nimrod, né? Dentro da timeline atual. Pra gente aqui, o que interessa é que a edição 20 é uma continuação direta da edição 6, aquela centrada na Mística, né? Mostrando como ela se infiltrou na Orquídea e o acordo feito com o Xavier e o Magneto para ressuscitar a Irene Adler, né? A Sina, que é sua esposa falecida. E outra informação relevante tá lá no finalzinho da primeira edição, né? Por sinal, eu cheguei a especular que a morte do Erasmus, o marido da doutora Alia Gregor, durante a invasão da Estação Orquídea, teria algo a ver com a ativação do Nimrod nela. Ela aparecia segurando um cristal rosa no final da edição, dizendo que sabia como trazê-lo de volta. Pois bem, é por aí mesmo, né? Reginaldo, é contigo. Qual é a ideia de Mística para destruir de vez a Estação Orquídea? E como foi que isso deu muito errado?
Eu adoro também essa edição, começando pela capa, né? Que eu acho linda. É um super close, assim, no rosto do Nimrod. E ele é uma máquina, mas ela dá uma ideia, assim, de estar transmitindo fúria, né? E sofrimento também. Então, acho que sintetiza bem, assim, o que é esse Nimrod agora, né? O fato dele ser uma máquina, mas ter tudo, assim, vamos dizer, uma alma humana, né? E o drama da Mística também é bem legal, né? Que você já viu ela prestar alguns serviços pro Conselho Silencioso, principalmente pro Xavier e pro Magneto, e eles deixam ela sempre de molho, assim, né? Ó, agora nós vamos resolver agora. Nós vamos ressuscitar sua esposa agora. Nós vamos ressuscitar ela agora. E não fazem isso, né? Até porque a gente sabe que eles não querem nenhuma pessoa aqui, nenhum precog, né? Em Krakoa. Então, eu acho que cedo ou tarde isso daí vai desandar, né? Porque a Mística também não é flor que se cheira e tá sendo enganada por esses dois aí. A gente ainda não sabe os motivos para isso, né? Mas é uma edição legal. Uma outra já teve aquela primeira vez, né? Que a Mística invade a estação. Foi legal. Essa daqui eu também acho bacana, talvez com uma arte um pouquinho mais inferior, né? Ainda não é o ideal. Realmente eu acho que a cara dessa era Hickman é do Pepe Larraz. Eu gosto dessa história porque ela é uma construção aí da trama maior e a gente vê mais um pouquinho. Gosto também que finalmente decidiram colocar a Mística e a Sina como um casal, né? Não foi nessa edição, mas é também, assim, acho que eu me lembre, acho que é de falado assim claramente, é só agora com o Hickman. E eu acho legal isso, né? Porque era sempre foi óbvio, assim, né? Então eu acho legal essa edição, que ela constrói, ela não é tão definitiva, assim, como eu vi algumas pessoas falarem, mas ela é importante pro andamento, né? Dessa história que o Hickman tá querendo contar.
É, Mauro.
Ah, cara, essa eu adorei, cara. Essa eu adoro essa edição. Ela dá aquela continuidade pra trama da Orquídea, pra trama da Mística, o plot maior que eu gosto dessa fase do Hickman anda. Eu acho super legal que a Mística, ela vai procurar uma arma definitiva com o Forge. O Forge cria um mini buraco negro, né, pra ela destruir de vez a Orquídea e consegue dar tudo errado, né? Tá ali o Nimrod com a consciência do Erasmus e você vê que tem tudo a ver com aquilo que foi mostrado na edição anterior da doutora recuperá-lo e ele voltar como Nimrod. E o fato de, novamente, né, você explicar o ódio do Nimrod, desse novo Nimrod pelos mutantes, porque os mutantes destroem, né, com a falha da Mística, mas com o que ela consegue até ali, é o suficiente para destruir a memória do Erasmus e para o Nimrod ficar robótico. Então ela praticamente matou ele duas vezes, né? É muito bom, é bem feito pra caramba. Me agrada demais essa edição. Toda a construção dele, essa utilização da Mística, você vê como o Luigi falou em relação relação à edição anterior, a gente vê essa vida da Moira indo pro buraco de novo, você vê o Nimrod se desenvolvendo igual a gente viu lá no House of X e Powers of X, é muito legal, ela abre mil possibilidades diferentes. Aí eu lembrei, né, o Regi falou, né, desse negócio do Xavier e do Magneto ficarem enrolando a Mística. Eu vi um meme muito bom na internet, né, que é aquele meme com o Star Wars Ataque dos Clones, né, que tá a Padmé falando com o Anakin. O Anakin fala assim: ah, nós vamos ressuscitar todos os mutantes. Aí aparece a Padmé: ah, inclusive os precogs, né? Aí o Anakin muda o rosto, assim, fica quieto. Ela: inclusive os precogs, né? Tipo assim, não vai trazer nem a pau eles de volta. Então, eu gostei bastante. Essa edição, assim, desse arco que a gente vai comentar aí hoje, essa e a última edição são as minhas favoritas disparado.
Mas tem um negócio aí, bicho, sobre você falar aí dos precogs e tal, assim, com uma coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Porque, ok, ela morre, né, a Mística, e aí, após a ressurreição, ela recupera as memórias dela, né? Xavier sabe que a ponta solta sobre si, né, é algo perigoso, né, para os planos dele, Magneto e Moira. Então, se isso era um empecilho, assim, para minha agenda, e meu filtro moral já não é mais aquele de antigamente, eu fico me perguntando assim, por que não adulterar essa lembrança da Mística e fazer com que ela esquecesse, né, o alerta e o pedido de Sina, né, exatamente no momento dessa transferência, assim, de memória, né? Isso não encaixa muito bem na minha cabeça, né? Se chegar a pensar nisso.
Cara, mas eu acho que eles não sabem tudo que tá no backup de todo mundo que eles ressuscitam. Pelo que eu entendi, né? O cérebro vai fazendo o backup periódico, vão recuperando no banco genético que o Sinistro forneceu, e o backup é feito periodicamente, mas se você morre antes disso, você vai ser feito backup com a versão anterior. Ok, até aí tudo bem. Mas eu não entendi que o Xavier sabia exatamente o que estava na cabeça de todo mundo que eles estão ressuscitando, né? Embora poderia saber, mas não sei, não me parece, sei lá, é igual o cara que tem um servidor gigantesco, um Facebook, vai ficar olhando na conversa de todo mundo e até onde que eles poderiam adulterar e mexer com isso. O que eu tinha entendido é que eles poderiam, talvez, ter feito um backup anterior da Mística, mas em todos os backups anteriores que eles fossem fazer, a Sina estaria ali. Então, eu não sei até onde que alteraria muito.
E se ele não adulterasse essa memória, mesmo se ele não tivesse acesso a essa memória da Sina, ele poderia alterar assim, não, vamos fazer ela esquecer que ela quer que ressuscitar a Sina, sabe? Tá entendendo?
É. Mas como que eles iriam fazer? Aí eles teriam que mexer no programa total. Aí não é só adulterar a memória, eles teriam que mexer na consciência dela.
Ela não seria a mesma pessoa, né?
Não seria a mesma pessoa, é isso que eu tô falando.
Fazer tipo um bloqueio mental, né?
É, não é como se ele fosse, eu vou cortar uma, editar um filme e cortar uma parte dele. Não tem como eles cortarem uma parte do filme da Mística que vai excluir a Sina. Em algum momento ela vai se perguntar, cadê a Sina? Porque é intrinsecamente ligado com toda a história dela. Ela teria que ser outra pessoa, que nem o Regi falou. E eu acho também que eles ressuscitam ela no ponto que ela morreu, porque assim que ela sai, o Magneto pergunta, ó, fale pra nós, Raven, o que houve? Porque eles não sabem o que aconteceu lá na Orquídea. Eles precisavam ressuscitar ela para ela falar tudo o que aconteceu até ali. Que ela fala, ele tá ativo, o Nimrod tá ativo. Então é isso que reforça a minha impressão de que o Xavier não lê tudo que tá nesses backups. O backup é feito automaticamente e ele lê depois que ressuscita, que ele vai ler a mente da pessoa. Porque senão não tinha necessidade do Magneto perguntar o que tinha acontecido. Pelo menos essa é a leitura que eu faço.
Ela nem é morta na estação, né? O Nimrod atira ela pelo portal de Krakoa, viva ainda, né? Ela até fala isso pra eles. Que eles falam, o que aconteceu? Ela fala, não preciso falar, vocês já leram minha mente. Ela fala, eu falhei, né? Então, assim, eu acho que realmente só não dá pra tirar todo o conhecimento dela e as memórias dela em relação à Sina, né? Então, ela sempre vai bater nessa tecla, porque faz parte da essência dela, né? Quem ela é, se importar com a esposa. Então, eu acho difícil tirar, né? Isso daí dela. É receita para dar errado, né? Você prometer uma coisa para alguém que está prestando um serviço para você e você se negar, atrasar, protelar, e de fato eles não vão, no final das contas, é que eles não vão fazer isso. E eu acho que se tinha tudo para dar errado, deu mais ainda, porque a missão da Mística falhou, ela não conseguiu, o Nimrod foi ativado, porém, se você entende, a parte humana dele, assim, a parte afetiva se perdeu. Então, quer dizer, a esposa quase conseguiu recuperar a essência do marido morto e perdeu de novo, né? Você está criando um inimigo rancoroso, assim, você está criando realmente uma pessoa que tem motivação para te destruir, assim, né? O Hickman está desenvolvendo essa história devagarzinho, mas eu acho que vai ser, assim, é o que vai desencadear o que nós vimos em Power of X, né? Eu acho que é por aí que vai acontecer, assim, é realmente a virada do jogo, essa situação aí. Inclusive, né, a gente tá meio óbvio, eu aposto numa traição da Mística aí, que ela não vai aguentar isso daí pra sempre.
Na minha opinião, né, pensando estrategicamente, friamente, com o Xavier mais frio e calculista, pensando no futuro dos mutantes, não tinha que ter ressuscitado a Mística, né? Acabou ali, deixa ela, bota ela lá. Várias histórias dos outros arcos de X-Men viram que tem uma fila gigantesca de milhões de mutantes para serem ressuscitados. Tá aquela ali no fim da fila do SUS, né? Aquela cirurgia eletiva que nunca vai entrar ali no dia da pauta, vai atrasando e não ressuscita a Mística, né?
Cara, mas ela é do Conselho Silencioso, né, bicho?
Não, some, velho, some ali, ó. Os caras já, o Apocalipse já não voltou, eles já estão reformulando. O próprio Sebastian Shaw no Moral tentou dar o Tomé lá e sumir com a Kit, que era do Conselho Silencioso, porra. Por que que o Xavier, cara, sumiu o Magneto? Se alguém no Conselho Silencioso perguntasse a Mística, bastava o Xavier e o Magneto assobiarem, olharam pro teto e tal, e acabou, morreu o assunto ali. Eu duvido que algum do Conselho Silencioso fosse bater o pé pra trazer a Mística de volta, né? Eles tinham que ter deixado ali, ó, morreu a história, tentamos, fizemos nosso melhor e agora sinto muito.
É uma condução errada, né? A verdade é essa, né? Ele ressuscitar a Mística e não cumprir o prometido é uma decisão realmente, assim, equivocada. E se você parar pra pensar, se fosse um líder de fato, assim, ele abriria a mão aí da questão moral e realmente não deixaria ela morta. Inventaria uma história aí que alguma coisa deu errada e deixaria ela morta, eu acho, né? Mesmo fazendo parte do conselho, tudo, paciência, né? Ela é um perigo real, né? Porque não é a primeira vez que ela pede pra eles isso. Você pode ver que ela tá no final da história, ela pergunta, né? E a Irene, eles nem se dão ao trabalho de responder. Isso daí não vai acabar bem. Eles estão conduzindo da pior forma possível. Acho que até se deixasse ela morta, vilanizaria de vez os dois, né? Assim, você não veria eles como os líderes sensatos que estão construindo uma realidade nova, você veria eles realmente como tiranos, assim, mas eu acho que seria a atitude mais certa a fazer.
Eu nem veria eles como tiranos, não, cara. Veria eles como líderes estratégicos. Todo líder estratégico tem que tomar uma decisão difícil, tem os collateral damages. Sinto muito, cara. Mística é dano colateral. Ah, o Conselho Silencioso perguntou, puta, por que que ela não voltou? Ah, na Orquídea tinha um portal pro extramundo e quem morre no extramundo não ressuscita. Sinto muito. Jogaram ela dentro da câmara e na câmara não ressuscita, dá um migué ali e some com ela, cara. A gente fala assim, ah, é tirano, tirano. Não é, cara. Todos os grandes líderes tiveram, né, assim, de nações, tiveram que tomar decisões difíceis em que morreu gente. E era a hora dos dois terem varrido a Mística pra debaixo do tapete.
É que o Conselho Silencioso, ele, assim, é só carne de pescoço lá, né? Assim, é, tem a Emma Frost, tem quase que o Clube do Inferno inteiro, né? Tem o Exodus, que é sempre um cara, assim, difícil de tratar, né? O Senhor Sinistro, que notoriamente ele vai ser um antagonista, assim, ainda mais como ele tá sendo desenvolvido, eu não vejo, ele tem um interesse próprio, né? E tem até os ex-alunos, né, do Xavier, que ficariam indignados com uma situação dessa. Então não é fácil também fazer desse jeito, né? A costura que eles fizeram depende disso, né? A essência, eu acho que parte da essência de Krakoa tá nessa anistia que eles fizeram também com os adversários antigos, assim, né? E eu acho que quebrar isso daí seria delicado para a estrutura que eles estão construindo, né? Então, é bem construído isso que o Hickman está fazendo, né? Uma questão assim, se você pensar racionalmente, se faria, porém, traria complicações. Não fazer também vai trazer complicações. E aí, cabe realmente, assim, você tem razão, Mauro, a função do líder é escolher, né, qual decisão ele vai tomar e arcar com as consequências, né?
É, assim, eu tava brincando com o negócio de varrer a mística pra debaixo do tapete e tal, mas tem todos esses fatores, cara, né? Uma tempestade da vida não ia aceitar que uma mística sumisse, né? Até pelos princípios mais elevados deles, o Scott, a própria Jean, tem os caras que eram tidos como vilões que poderiam pensar, porra, se eles varreram a mística porque era antagonista deles, eu posso ser o próximo. Não, você tem toda a razão, cara. É uma construção muito delicada e muito inteligente do Hickman, esse equilíbrio político cracoano que eles têm que fazer ali. É por isso que essa edição, eu acho ela sensacional, cara. Ela abre margem pra muita coisa bacana.
No final dessa história, assim, a gente vê logo a Moira, né? Pela primeira vez desde Powers of X, né? Ou Potências de X, como saiu aqui no Brasil, número 6. Ela tá lendo, né, os diários de Cena, né? E a próxima página é o anúncio da minissérie Inferno, né? Que serão 4 edições, né? Vai ter a arte do Valério Schitt, o R.B. Silva e o Stefano Caselli, né? Pelo anúncio, promete ser exatamente o próximo passo da Mística, né? Em relação a essa desfeita sobre a ressurreição de Cena, né? Eu tô apostando, bicho, que a Mística vai resgatar o Dente de Sabre lá da prisão onde ele tá, entre as raízes de Krakoa, e ele vai ser um dos aliados dela nessa coisa que ela deve estar tramando, né? Eu tenho uma leve suspeita que o Hickman talvez não volte mais para fazer mensal, né? O Dugan fará a nova mensal do X-Men. Eu acho que se o Hickman for fazer mais alguma coisa, deve ser mais uma minissérie para fechar suas pontas soltas sobre o Apocalipse. Ou nem isso, né? Já que o destino de Araco, como a gente vai conversar daqui a pouco, ficou sob os cuidados do Gary Dugan. Eu só acho que o segredo de Moira vai subir pelo teto, assim, em Inferno, bicho. O que é que vocês acham?
Ah, cara, eu acho que é por aí. Eu acho que o Hickman não vai largar sem botar o dedo na ferida da Moira. A Moira vai ser um fator, assim, desestabilizador pra Krakoa. E é irônico porque Krakoa só existe graças à Moira, né? Eu acho que ele manteve ela na sombra esse tempo todo porque ele tem algum plano grande para o que fazer com ela agora, né? E eu tô super animado para ver o que vai ser.
Eu só lamento, já vou falar desde já, que eu, cada vez que eu leio uma edição boa dessa, né, que vão abrindo, assim, novas possibilidades e fazendo algumas coisas antigas e que são sempre repetitivas, tanto em X-Men como em qualquer título de franquia, assim, Marvel ou DC, né? Quer dizer, eles estão levando isso para um desenvolvimento que eu não gostaria de voltar atrás para aquela história de uniformes e equipezinhas e tramas mais simples, né? Eu acho que tá super complexo e eu gostaria de ver isso desenvolvido até a longo prazo, com mais... Não queria que acabasse logo isso daí. Eu não sei se outro autor conduziria tão bem, assim, essa linha guia, né? E isso me deixa preocupado, né?
Você tem alguma ideia de quantas armas já construí em toda a minha vida? Foram muitas, mas você sabe qual foi a pior que eu já criei? Foi uma arma que nos transformou neles.
Começo.
Como a gente comentou no programa anterior, na edição 16, após a incursão no Extramundo, o Scott decidiu escalar uma nova equipe de X-Men, só que dessa vez ele tem a intenção de deixar isso a cargo da democracia, né? Quer dizer, ele queria que o povo de Krakoa elegesse seus heróis para compor essa formação. Essa eleição vai ocorrer no badaladíssimo baile de gala organizado pela Companhia do Comércio do Clube do Inferno, que é o empreendimento gerenciado por Emma Frost, Sebastian Shaw e Kit Pryde, né? Na produção produção e distribuição daqueles medicamentos, né, que são apresentados lá atrás em House of X, né, o Dinastia X. Emma Frost é a anfitriã desse evento, né, que acaba virando um arco multisséries, né, em 6 edições, começando aqui, deixa eu ver, por Carrascos 21, aí vai continuando respectivamente em X-Force 20, Excalibur 21, X-Men 21, Satânicos 12 e fechando agora no elogiadíssimo especial Planet Size, né? Uma das coisas mais marcantes desse baile foi o visual dos personagens, com exceção do Wolverine, né? Que veste apenas um smoke convencional, né? Com um cordão assim de boiadeira num botão X, assim, no lugar de uma gravata borboleta. Com exceção dele, todos estão trajados com modelos, assim, excêntricos, né? Num desfile, assim, de moda conceitual, né? A arte dessas roupas fica por conta do Russell Dauterman, né? Que fazia Thor. O Valério Schitt, que desenha o Sword atualmente, o Stephen Segovia e o Lucas Werneck, né? Entre as edições desse arco, tem várias subtramas, né? Mas a gente vai focar mesmo em X-Men 21 do Hickman e Planet Size do Gary Dugan, né? Mauro, deixa eu te perguntar, como você entendeu essa eleição mental, né? Porque eu particularmente achei a explicação dela bem vaga, né? E logo quando cabia assim, um infográfico assim, para detalhar melhor, né, os eleitos, né, os números de votos, né, os motivos por que foram eleitos, né? Tem nada disso, né? Eu acho que nesse caso assim valia mesmo assim, um voto impresso, né, bicho?
Cara, que coisa, né? A gente já comentou isso no nosso último programa. Essa equipe de X-Men formada é uma merda. É uma merda, né, cara? A gente gastou um tempão no último programa falando. Ela não é representativa, ela não é composta pelos mais poderosos, nada, cara. Ela é um negócio assim, a gente já perdeu muito tempo criticando essa equipe, não faz sentido a gente fazer isso de novo agora. O que eu tenho pra falar em relação à eleição é que é uma puta de uma boa fé na Jean, né? Você acreditar que ela leu a mente de todo mundo, que todo mundo votou naquele momento e escolheu, né? Ela poderia ter falado, sei lá, como é que chamava aquele cara dos X-Men dos anos 90, que tinha os vermes, que era ruim pra burro.
Larval.
Isso. Ela podia ter falado que a equipe era o Larval, Bico...
Mímico.
Mímico, é, cara. Ter pegado o Groxo e falado, pô, esses são os nossos X-Men. Cara, não tem explicação. É uma equipe ruim que precisaria, em algum ponto, ter uma justificativa de por que se chegou nessa equipe. Entre todos os mutantes do mundo, teriam escolhido uns caras obscuros e meia boca igual esses caras. Não me convence, é um negócio que me incomodou quando foi anunciado e que essa edição não melhorou em nada.
Então, assim, o baile de gala aí, né, o evento do Clube do Inferno, eu acho bem legal, né, porque eles estavam um pouquinho mais apagados, assim, e agora você tá vendo, porque como eu falei, é uma construção nova, é uma sociedade nova e vai ter que ter um pouquinho de cada um, né, e era uma tradição ter essas festas do Clube do Inferno, né, e tirando, assim, o fato de ser um redesign até interessante, cada roupa, né, cada roupa de gala passa a personalidade do personagem, né? Tem algumas coisas bem legais, né? Tipo Solares, né? O Colossus, eles ficaram com um visual bacana, né? O Magneto parece o Willy Wonka, eu detestei, assim.
Xavier é o Ali G, você lembra que era um pimp do cara que faz o Borat? Cara, o Xavier é o próprio Ali G.
É, sim, tem alguns questionáveis, mas o propósito nem é esse, né? Eu vejo esse baile de gala um tapa na cara, assim, das outras nações, né? Da sociedade humana, né, mostrando, ó, viemos pra ficar e nós vamos ser diferente mesmo, então cada detalhe que eles mostram de diferença como essa eleição é uma prova de que Krakoa é uma potência a ser respeitada e eu acho que até temida, né, não tem nada de bonzinho nisso, nada de frufru, é uma ameaça de fato. E eu acho isso super interessante, cara, assim, demais mesmo. A questão dos X-Men, a gente já falou da outra vez, eu realmente não gosto. Eu até entendo a motivação do Cíclope, né, deles virarem heróis mesmo, assim, exemplos a ser seguido. Eu, no lugar do Xavier e do Magneto, eu não aceitaria, recusaria, mas eles estão deixando solto, né, eles estão querendo encaixar tudo de todo mundo e talvez vezes isso desencadeia aí em conflitos, em situações aí que nós vamos ver no futuro, né? Por enquanto tá tudo muito bonito, assim. Eu entendo a eleição telepática da Jean, que, assim, ela foi a fundo em todo mundo e as pessoas que tinham um motivo mais sincero para participar da equipe entraram na equipe. Você pode pegar, por exemplo, assim, o Noturno, ele tem uma outra, um outro objetivo, né? Tá fundando uma religião, tá participando do Conselho Silencioso, né? O Wolverine não tava afim. Talvez seja isso. De novo, a gente não entende a escolha da Polaris, mas vamos ver. Apareceu já algumas páginas aí da equipe em situação heróica mesmo, assim, tradicional. Eu realmente não queria mais ver isso. Queria ver eles agindo como capitães, assim, agindo em missões igual a gente viu a do Sincro. Não queria mais ver X-Men se tornaria uma sociedade, não um grupo, né? Mas vamos ver o que acontece. Só posso falar que eu tô tentando acompanhar todas as edições aí do Baile de Gala, né? E eles realmente fizeram um negócio interessante, que é o eixo, né, da saga é esse evento, e cada título vai abordar uma perspectiva diferente do evento, né? Por exemplo, acho que é o X-Factor, que vai ser a equipe de segurança. Apareceu aí os satânicos, né, como os penetras da história, assim, e eu acho isso interessante. Tendo claro que a gente vê que o objetivo final é uma apresentação pública de uma nova potência mundial. Então, acho isso muito legal, cara.
Logo no comecinho dessa edição 21 da X-Men, que é escrita pelo Hickman, tem uma interação do Namor com Xavier e Magneto, né? Cara, eu não curti nem um pouco, bicho, essa conversa deles, né? Porque eu acho, assim, bicho, que o Namor, tá certo, ele é cuzão com todo mundo, claro. É o template, assim, do personagem. Mas, num passado, assim, bem recente, ele mantinha um relacionamento bem próximo, assim, com os X-Men, né? Na verdade, da época do Matt Fraction, né? No Kieron Gillen, até Vingadores vs X-Men, ele tava fazendo parte da equipe, inclusive trabalhando junto com o Magneto, né? Então, essa postura dele, ah, eu sou dono de 70% desse planeta, o que é uma ilha pra mim. Porra, essa postura não combina nem pra o Namor que o Hickman escrevia nos Illuminati em Novos Vingadores, né? Eu vejo com estranheza, assim, do jeito que eu acho esquisito também essa abordagem do míssil e o Mancha Solar, né? Que era bem mais séria também nos Vingadores. E agora o X-Men é uma piada esses dois, né? Mas, assim, voltando ao baile, eu não gosto muito dessa edição, porque eu acho que é muita ostentação pra pouca história, né? Eu acho que talvez, como o Reginaldo falou, a história mesmo se desenvolva nas outras, né? Eu acho que é muito easter egg. Aparece Kevin Feige, aparece o George R. R. Martin, né? Aí eu fico me perguntando, assim, o que, é que o Apocalipse pensaria disso tudo, né? E tem essa eleição aí sem pé nem cabeça, assim, que não detalha nada, né? Que não explica o que os eleitos falaram, assim, em seu favor, né? Não dá números de votos, nem a eleição da Polaris, né? Que foi no voto popular. Nem isso a Marvel revelou, assim, os números, né? Eu achei uma merda isso aí. E por sinal, eu votei no Forge, né? Vocês chegaram a votar nessa eleição? Votou, Reginaldo? Demorou.
Votei não, cara.
Tô acumulando Genkidama pro meu voto valer de fato, cara. Né?
Não, quando eu vi que o Larval não tava entre os candidatos, eu desisti de votar. Mas falando sério, eu acho que a ideia é bem essa daí, sabe? Essa trama, ela é algo que vai agregando as outras. Ela em si não tem nada demais, ela é bem vaziona. Mas quando você vai vendo o que que encaixa em cada um daqueles pontos, né? Quando a gente vai comentar da próxima edição do Planet Size, quando você vê o que que eram os fogos de artifício do final da edição, você fala, caralho, então era isso? Porra, aí o negócio tem uma outra perspectiva do que você lê essa edição isolada, né? Isolada, eu concordo com você, ela é bem furada. Eu vou te falar que eu até gostei do diálogo inicial lá do Namor com o Magneto e o Xavier, porque esse template do Namor cuzão é o que eles estão vendendo, inclusive nas edições dos Vingadores. É essa nova persona do Namor, eu quero conquistar o mundo inteiro. E o Namor, ele é muito variável, é difícil você falar, ah, não combina. O Namor já foi tudo, já foi vilão, já foi herói, já foi vingador, já foi destruidor da humanidade, já foi X-Men. Então, eu acho que não tem muito parâmetro. Eu busquei analisar como um diálogo isolado da edição e nesse ponto eu gostei, achei divertido. Aliás, achei até o ponto alto dessa edição, junto com o Homem-Múltiplo, múltiplo garçom, né, que tá até agora me devendo uísque, mas fora isso, ela em si, ela é bem fraca mesmo. Você vê ali o George Martin, o Eminem, o Kevin Feige e tal, um monte de easter egg, mas eu acho que a ideia dessa edição é isso, é aglutinar o que todo o resto vai montar como algo maior.
Pra fechar essa história, assim, qual foi o visual que vocês mais gostaram, assim, nesse baile? Assim, o meu foi o do Solaris, né, com aquela máscara dele numa pegada assim, samurai, né, Koku Samurai, ele tá com um sobretudo vermelho, assim, com as bordas, assim, simulando, assim, labaredas amarelas, né. Eu achei bem legal, né, acho que ficaria até perfeito se fosse o uniforme dele nos X-Men. Qual que você mais gostou, Reginaldo?
Ah, eu não sei dizer, acho que o Colossus tá bem legal, mas eu acho que o que eu mais gostei também foi o Noturno chapado, né, que ele tá bebaço assim na festa. Eu acho legal isso. Eu ia falar duas coisas, né, entre as funções do Namor, o Mauro esqueceu de talarico, né, meu, e isso é imperdoável, assim.
Né? Cara, isso é o core do Namor, né, cara, furazóio.
É, isso daí é imperdoável, não dá pra desculpar, né? E eu acho que, assim, uma coisa assim, eu acho legal essas aparições aí de pessoas públicas, acho legal, mas o Kevin Feige conversando com o Cíclope, cara, me deixou tão constrangido, assim, cara, tão envergonhado, porque me pareceu uma coisa tão besta, cara, assim, coisa realmente pra bazingueiro vibrar, né, meu, assim, do Cíclope falar pra ele, cuida bem da minha franquia, puta, cara, que bobagem. Se o Hickman fez isso sem ninguém falar nada, é baba-ovo, né, meu? É realmente muito baba-ovo. Se ele fez imposto, é pior ainda, porque eu achei forçado, assim, achei esquisito, assim, achei... Não gosto disso. Acho legal essas citações, eu acho legal os convites que foram feitos de fato, né? Acho que até por trás, claro, vocês pediram direito de imagem, alguma coisa assim. Do George Martin é muito legal, cara, que ele mostra o convite dele no Twitter e o primeiro comentário é não vai no baile de gala, você precisa terminar o livro, né? Assim, coitado do cara, sabe, assim, não é nem de verdade, meu, o cara não foi no baile, meu, assim, e já deram um corte nele, assim, eu fico com muita dó, meu, do velhinho, meu, assim, meu, ele é o bullying da internet, cara, ele é sofrido, assim, se você procurar, ele mostra o convite e o primeiro comentário já tá falando pra ele, né, você vai lá no baile e não vai escrever, olha, mas é muito escroto fazer isso, eu acho inaceitável, meu, ainda mais com um baile de mentira, né? Acho que o George Martin deve estar escondido aí em alguma cabana, cara. Até porque ele é idoso, né, meu? Ele deve ter se vacinado, tudo. Mas ele deve estar se cuidando, né, cara? E se ele não escrever o livro agora também, não escreve mais, gente. Assim, desencana, pô. Mas não pode ficar cobrando dele. Eu acho super deselegante, cara.
Ei, Mauro, qual foi o teu look favorito?
Cara, o Colossus Pimp tá legal, né? Emma, de qualquer jeito, tá sempre espetacular, né? Eu gostei do... O Xavier LG tá ridículo, é o que eu mais odiei. O Cíclope tá ridículo também, cara. Não dá pra defender aquele visual do Cíclope, por mais revolucionário que seja a sociedade ali. Outro também, o Bishop Gogolboy tá ridículo também. tá triste. Eu gostei do Banshee, ele tá mais digno. Eu gostei dele, assim, achei legal o visual.
Tá bem mafioso irlandês ele, né, bicho?
Isso, cara, eu achei bem maneiro o cast de mafiosão, assim, achei legal. Eu acho que são esses meus visuais favoritos aí.
A Terra é nossa casa, mas também nosso passado. O futuro da mutandade sempre pertenceu às estrelas, mas após o legado do torneio do extramundo, precisamos antecipar esse amanhã. Se seremos dominantes aqui, a partir de agora, devemos falar pelo Sol.
Fogos de Artifício.
Eu acho que é justo dizer que essa edição Planet Size com Jerry Dugan e o Pep Larras pegou todo mundo de surpresa, né? Quando eu vi o anúncio dela, eu imaginei que seria a estreia dessa nova equipe dos X-Men, mas ela acaba sendo um epílogo tardio, né? De 10 de espadas, né? Ela vem para resolver a ponta solta dos 2 milhões de mutantes que emergiram na Terra junto com o Araco, né? E claro, era uma coisa que todo mundo tinha certeza que seria um desenvolvimento que o próprio Hickman ficaria a cargo, né? E não outro roteirista, né? É bem verdade que o Hickman sempre deixou claro, assim, em entrevistas, que o roteirista mais próximo dele na linha X era o Dugan. Eles trabalharam mesmo, assim, um do lado do outro, né, na produção inicial do Dawn of X, né, que era o nome dado ao relançamento das mensais. O Hickman vem sendo creditado nos gibis como Head of X, né, quer dizer, um showrunner da franquia X, eu falei isso no programa passado. Então, eu vejo essa história como um roteiro, assim, do Dugan, mas com um argumento do Hickman, né, minha interpretação, né, não tô desmerecendo o Dugan, longe disso, mas assim, eu não consigo enxergar essa história como tipo uma ressurreição de Jean Grey, né, com o John Byrne furando os olhos do Chris Claremont. Eu acho que o Planet Size é um trabalho assim de colaboração, né, onde todo mundo tá ciente do que o outro tá fazendo, e aí nesse esquema todo mundo sai ganhando e ninguém sai perdendo, né. Eu acho que é bem diferente do que ocorreu assim recentemente com o Franklin Richards, né, onde o Dan Slott furou o olho do Hickman, né, e mudou sem qualquer aviso o status do personagem, né, dizendo que ele não era mais mutante. O próprio Hickman confirmou esse desconforto assim num site americano, né? Eu dei uma olhadinha, é o iptcomics.com, mas ele disse que já estava acostumado com essas boladas nas costas, né, desde Vingadores, né. Mas Reginaldo, finalmente, assim, apresenta essa história de Planet Size, né, que acaba acontecendo antes do baile do Clube do Inferno, né, que a gente acabou de comentar, né? Ele chega a ser, na verdade, talvez assim, o grande motivo para toda a festa, né.
Essa edição, ela é realmente, assim, ela é fantástica, vamos falar a verdade, assim, ela é muito boa. A escala aumenta de um jeito assim que hoje, vamos dizer, a franquia mutante, ela tá bem acima de Vingadores, no universo Marvel mesmo, na cronologia, eu consigo dizer que hoje os mutantes, eles são bem mais poderosos que os Vingadores, por exemplo, ou qualquer outra equipe, né, até pelo número, né, que eles são uma nação mesmo, e a ideia nessa edição é mostrar isso, é mostrar poder, ao mesmo tempo que eles precisam dar uma solução para um problema que, vamos dizer assim, fechou com o 10 de espadas, ele encerrou, mas ele não resolveu o problema, né? Porque agora tem Krakoa, que já é uma nação mutante aí se construindo, com todo esse tecido aí frágil que a gente tá falando, né? Essa costura frágil política interna mesmo, né? E tem Araco, né, que é aquele barril de pólvora, né, aquela nação belicosa. Eles parecem ser muito mais poderosos até do que a maioria dos mutantes, vamos falar, não todos, mas a maioria de Krakoa. A impressão que eu tenho é que eles são realmente muito mais poderosos, forjados na guerra, então realmente sabem usar o poder de forma agressiva, né, e violenta. Eles estavam afastados da sociedade humana, então tem mais essa questão, né, que se eles não entrarem em conflito direto com Krakoa, eles entrariam com o resto do mundo, porque não tem jeito de você controlar isso. Eu não veria jeito. Seria até interessante essa construção na história, mas eu não sei se o caminho seria esse, do jeito que nós vimos agora nessa edição especial. De fato, não foi, e foi construída uma solução, um paliativo, que eu acho super interessante. A ideia parece partir do Magneto, né? O Magneto parece ser realmente quem está tomando a frente dessa empreitada. Ela é super grande, grandiosa, né? Ela começa a se desenrolar realmente antes do baile de gala, né? Trata simplesmente deles, vamos dizer assim, se eles ressuscitam os mutantes, agora eles vão ressuscitar um mundo, eles vão repovoar Marte, que é uma coisa assim fantástica, da forma como é descrita na história. Fantástica, assim, eu adorei, cara, eu achei demais, eu achei legal, achei interessante, achei com bom desenvolvimento, né? A utilização dos poderes mutantes até em conjunto, né, com aquela ideia de tecnologia, que é a combinação dos poderes mutantes, que você vê naquele título, o Sword, né, a espada, encabeçando isso o Magneto, que acaba criando realmente um novo mundo, né? Quem chegou primeiro em Marte foram os mutantes, e não só chegaram, como repovoaram ele, né? E eu acho que isso pro mundo, porque foi apresentado assim, você falou, Luigi, que talvez tenha sido esse o motivo do baile de gala. Eu acho que em parte sim, porque é muito forte, realmente muito forte, você pensar isso sinaliza para o mundo, para a espécie humana, que eles foram ultrapassados e dificilmente vão ser alcançados, né? Porque a situação, vamos dizer assim, da humanidade no universo Marvel é talvez parecida com o que a gente vive hoje, e nós estamos longe de chegar em Marte, né? O que dirá repovoar, né? E terraformar ele do jeito que foi feito, né? Então achei demais, cara. Achei muito legal, achei... Olha, acho que é uma das melhores edições aí, desde aí da entrada do Hickman, que por acaso não tem o Hickman, não me arriscaria a falar. Realmente, o Dugan, ele não tem, assim, o que a gente vê, o trabalho dele é muito, não é básico, mas é muito arroz com feijão, embora eu gosto dele, acabei de elogiar ele em Conan 2099, e gosto dele no Selvagens Vingadores, mas é aquilo lá, é uma sessão da tarde, e o que ele escreveu aí não é sessão da tarde, né, cara, é uma tela quente, vamos falar assim, né? É um filmão legal que ele fez aí, mas parabéns pra ele, mérito dele, né, até que se prove o contrário, mérito dele, embora eu concorde também com você, você consegue ver a linha guia do Hickman nisso tudo, né, eu acho até difícil ele ter escrito 10 espadas e não ter pensado num final pra Araco, né.
Ah, eu vou na mesma linha, cara, que edição foda, né, você vê assim, começa com o Magneto criando um novo mundo, né, cara, a partir do metal, do aquecimento do núcleo, de trazer água, de criar vida naquela água. Cara, é um negócio assim, uma escala macro, é um negócio assim, uma doideira sensacional, cara, de melhores ficções científicas possíveis, né? Quando que você leu um negócio desses num quadrinho mensal, cara? É isso que eu falo. Eu vejo muito nego vindo de mimimi e reclamando do X-Men do Hickman. Cara, quando que você viu uma escala dessas do que tem sido feito na mensal do X-Men, no universo X-Men, igual agora, né? Sensacional, cara. E foi um fechamento bacana, não, um fechamento não, né? Um novo começo pro que tinha que ser feito com Araco, com aquele mundo belicoso trazido pra Terra, com milhões de mutantes. E abre N possibilidades, cara. Você consegue construir um universo inteiro com aquilo, com aventuras dos mutantes, num cenário cósmico, em outro planeta, com uma nova política, com habitantes do mundo de guerra. Cara, tudo é muito legal. Aquele porto que eles construíram como entrada obrigatória de todo mundo que for ali, porque se o cara resolver não fazer o check-in ali, ele cai direto no mundo com milhares, milhões de mutantes prontos para destruí-los, né? É muito legal, cara. E o fato daquilo depois encaixar com o que a gente falou do baile de gala mutante e aquilo ser os fogos de artifício. A Emma fala lá no final da edição anterior que a gente comentou. Esse vai ser um daqueles momentos em que você daqui a muitos anos vai comentar com seus amigos. Onde você estava quando isso aconteceu? Tipo 9/11. E por quê? Porque a construção de um novo mundo, né, cara? De repente você tá vendo ao vivo a construção de um outro planeta, né? A colonização de um outro planeta. Você não tem a menor noção de que isso vai acontecer quando você tá lendo lá o X-Men 21. Mas quando você lê esse Planet Size, aquilo encaixa perfeitamente e ganha uma outra dimensão com o que eles estavam querendo dizer. O próprio Hellfire Gala ganha outra dimensão. Então, porra, sensacional, cara. Essa edição, assim, é de cair o queixo.
Eu dizia no programa passado que, assim, que via claramente assim, as duas ilhas entrando em conflito, né? Justamente por serem tão antagônicas, né? Mas aí eu queimei cedo minha língua, né? Porque os mutantes krakoanos acabam dando de presente assim, um planeta terraformado, né? Para Araco, né? Mas trazendo isso para a vida real, eu acho que você só convive bem com pessoas extremistas quando você simplesmente não convive com elas, né? É tipo o grupo de zap que tem bolsonarista, né? Ou você sai do grupo ou retira essas pessoas do grupo, porque não dá para conviver.
Amei!
É? Porque assim, quando o Magneto vai falar com a Isca, né, sobre os mutantes Araki que invadiram assim, uma cidade do Japão, né, só por causa de uma destilaria de uísque, né, aí eles reivindicam o governo, né, ela fica até sem entender qual era o problema disso, né, e assim, e o mais surreal não é nem isso, né, é você ver o Magneto tentando dar uma de mediador, né, figurando assim num lado assim, mais pacifista, assim, mais racional, né, porque em outra vida ele estaria lá com eles, né, estaria lá com Araco, né, e assim, como o Reginaldo falou, é um gibi assim que o Magneto brilha, né? Porque ele tá o tempo todo, assim, resolvendo problemas, né? E tomando decisões, né? Ele tem um problema de escassez de insumos na fábrica de remédios, né? Ele disse, não, eu resolvo. Aí tem reuniões com o Conselho dos Aracne para resolver a terraformação, né? Aí ele tem que administrar os egos deles, né? Cara, é muito bom. E assim, eu acho um barato, bicho. Eu acho essa cena, assim, pra mim virou, assim, uma das cenas mais incríveis, assim, que eu já vi do Magneto, né? Porque ele tá no começo, no espaço sideral, né? Ele carregando asteroides, né? Com ferro, com níquel. E assim, eu fui ver depois, né? Assim, que é um dos primeiros passos pra terraformar, que assim, em condições adequadas, assim, os planetas formam os campos magnéticos, né? É necessário, assim, haver um núcleo de ferro fundido. Então, isso é a primeira coisa, assim, que eles vão fazer, né? E vai derreter lá o ferro, assim, no coração do planeta, né? Porra, cara, é muito foda isso aí, bicho. É por isso que eu fico pensando, assim, porra, como o Reginaldo falou, eu não acredito que o Gary Dugan concebeu isso sozinho, sabe? Eu acho essa sofisticação muito mais, assim, que a gente viu, assim, em House of X e Powers of X. E quando você vê o Pepe Larraz dando vida a tudo isso, cara, aí o caldo entorna, bicho, que é um negócio muito bom mesmo.
Cara, assim, realmente foi o que eu falei, depois dessa edição, qualquer outra coisa, assim, rasinha, assim, voltar a lutinha, não, pra mim, já não vai servir, assim, eu realmente vou desanimar, porque eu adoro a ideia de ser uma edição inteira sem luta e sem conflito, e uma solução pacífica, e os mutantes usando os poderes de forma proativa, né, e construindo algo assim, cara, é muito lindo, né, muito lindo, lindo mesmo. A arte do Pepe Larraz aqui tá realmente impressionante. Defendi as cores aí dessa edição que vocês estavam outro dia comentando, né, de uma colorização mais simples, como era feita antigamente, e eu acho que essa edição não teria o mesmo brilho se não tivesse esse cuidado gráfico aí nas cores e nos brilhos, nos flares, né? Essa edição, ela é realmente, ela é grandiosa. Eles fazem uma homenagem para o Apocalipse, para a esposa, né, para a Gênese, como se fosse aqueles pilares do Senhor dos Anéis, né, com os dois reis lado a lado, e lá é o Apocalipse e a esposa.
Puta, isso é muito foda, cara. Cara, é épico, né, cara? Aqueles monumentos do Apocalipse, da Gênese, dão uma noção de grandiosidade, né? É sensacional.
E ele diz também que essa parte aí das duas estátuas vai ser um terreno imaculado, né? Vai ser um local, assim, que não pode ter guerra por ali. Eles não podem guerrear nesse local, né? Então, vai ficar um local, assim, tocado. Vai ser um local, assim, sagrado pra eles, né?
E, assim, o Porto Prometeus, assim, né? Que é lindo, cara. É uma coisa sci-fi, assim, bem legal de você ver, né? Até a hora que eles mostram o planeta Aráculo, né? Aquela construção futurista, cara, linda, 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 assim, com os fogos, né? Assim, puta, eu achei demais. Quer ver? Você pega aquele, o irmão Braddock lá, que muda a realidade, que é todo doido. Cara, eu nunca gostei dele e tal. E ele vai parir, né? Uma estação espada, cara, que é de uma loucura, assim, cara, tão sensacional, assim, sabe? Quando você não espera isso, assim, você lê quadrinhos pra isso, cara, pra narrativa gráfica aliada com a boa história te surpreender, cara. Isso tem tudo, essa história tem tudo isso, cara, com os X-Men que já foram, sabe, foram judiados, cara, nos anos 90, nos anos 2000, né, com aquelas histórias ruins, cara, aquelas sagas fracas uma atrás da outra, e agora você vê isso, cara, eu acho realmente, assim, fabuloso, cara. Essa edição é aquela que você, assim, você tem que guardar ela, porque ela é memorável e bonita demais, cara.
Esse lance aí pra chegar no Jamie Braddock, né? Porque eles precisam de um mutante manipulador de realidade, né? Aí, quando eles estão indo pra Marte, assim, aí eles sugerem, eu não lembro qual personagem, sugere chamar o Franklin Richards. Aí Magneto diz, não quero conversa com impostores. Esse moído aí que eu falei do Dan Slott, né? Aí eles, não, então vamos chamar o David Heller, né? Que é o Legião, né? Aí eles, não, também não confio no Legião. Aí ele vai chamar esse Jamie Braddock, que é esquizofrênico, né? Ele não tem, assim, uma dimensão real, assim, dos poderes dele. Ele às vezes ele pensa que, pelo menos na época do Excalibur, ele achava que ele tava sonhando, assim, com a realidade, né? Ele ficava alterando as coisas. Ele era malucão mesmo. Ele vivia com uma sunguinha branca, né? Aí é bem legal que a Jean e o Quentin Quire, eles implantam, assim, os esquemáticos da estação Sword. Como você falou, ele literalmente dá a luz, né? A estação. Cara, é muito bizarra essa página, bicho. É uma puta arte do Lars, né? Porque não é toda artista que dá conta de um negócio desse, não, bicho. Tá lá, descrito lá no roteiro, e você fazer uma imagem daquela. Jim e o Quentin colocando a informação no cérebro, né? E tem aquela, o rosto dele com o cérebro pra cima. Aí na próxima página tem ele parindo, né? Aí ele pare também o porto, né? Pô, é muito foda isso aí.
Não, e é demais, né, cara? É o que eu ia falar, era dessa representação dos dois dentro do cérebro, né, cara? Porque a história é a maior viagem. Você tá falando um negócio, de repente aparece os dois dentro do cérebro do Braddock, né? Fazendo a sugestão. E aí a Jean fala: a luz a um satélite. E aí, de repente, como ele transforma o inconsciente em realidade, ele literalmente dá a luz. E a Jean fala: fudeu! Ele tá levando ao pé da letra, né? Nem ela imaginou que ele fosse parir o satélite, né? Quando ela falou da luz, ela pensou de ele criar, não de ser literal, né? Então é tão legal isso, cara, porque além da escala que a gente falou, do épico, da ficção científica, do político, né? Que, como a gente falou, de áreas em que um povo naturalmente belicoso não vai poder guerrear, de um porto para pouso e verificação de quem quiser entrar em contato com aquele novo planeta, nós ainda temos umas viagens assim de entrar dentro da mente, de parir um satélite. Cara, que história legal.
Eu vou assim pelo que o Reginaldo tava falando, sabe, bicho? Você vê uma história dessa num nível, você não dá mais pra voltar assim, equipe de super-heróis, lutinha, não, sabe, bicho? Eu gostaria de ver a partir de agora, bicho, histórias sendo contadas aqui em Marte. Bicho, assim, desse povo assim, se organizando, assim, tendo que conviver sem assim, uma guerra, né? Conhecendo esse novo mundo. É tipo aquele meme assim, daquele do primeiro filme do Homem-Aranha, né? Com a Mary Jane e o Peter no cemitério. Ela diz: diga-me a verdade, eu tô preparada pra ouvir. Aí o Peter, em vez de dizer que não amava ela e tal, ele diz: é, você não pode ficar só no world building, né? Você tem que escrever a história, né? Eu acho que isso é a pura verdade, porque se você analisar direitinho, esse povo de Araco, eu acho que eles têm muito world building desde 10 de espadas, mas assim, pouquíssima história de verdade, né? E, cara, e é como você falou, Mauro, é um universo novo em folha, né, pra Marvel explorar. Tem uma nova civilização aí, como os Asgardianos, Inumanos, Eternos, e eu acho que dá pra se divertir muito aí, bicho.
Concordo plenamente, cara. A coisa ganhou uma nova dimensão. Quanto tempo que você não vê algo novo surgindo assim na Marvel, né, cara? Um novo povo, um novo planeta, e que faz sentido, e você não precisou destruir os antigos, e você não precisou pegar uns personagens merda e querer convencer que eles são foda agora. Nada, cara. Você gradualmente foi construindo um novo mundo, cara. Assim, uma tela em branco pra você pintar o que você quiser ali. Porra, legal demais, cara. Tomara que não volte mesmo, assim. Eu faço coro pra vocês dois. Tomara que siga dali em diante, porque assim, o Hickman construiu terreno pra você contar 10 anos de história sem voltar pra aquilo de escola em Westchester.
O Magneto, assim, ele fala isso, né? Num dos diálogos, ele fala assim, ó, a Terra vai ser sempre a nossa casa, né? Mas a gente tem que olhar pra frente e pro futuro. E o futuro é a gente reivindicar o sistema solar, cara. Então, assim, a escala é outra, né? Muda muito, assim, a escala é realmente outra. E depois é legal você ver, por exemplo, a Ororo parabenizando ele, assim, né? Porque você vê que todo o projeto é dele e deu certo, assim. Então, nossa, como eu acho legal isso, né? O Magneto sempre foi um personagem interessante como vilão, como antagonista dos X-Men, mas ele sempre tinha aquela ponta que você via valor em alguma coisa dele, né? E agora você tá vendo isso, ele liderando, né? Fazendo a diferença, cara. E assim, nossa, como isso é legal. Eu acho que difícil quem lê passar em branco, assim, falar: ah, é legalzinho assim, mas não mexeu comigo. Porque quem lê quadrinhos e acompanha X-Men há muito tempo tá vendo algo novo e bem feito e legal e interessante com os velhos personagens, cara. Assim, ao mesmo tempo, isso que o Luigi falou, se a Marvel souber usar, né, é um mundo novo. Né? É um mundo realmente novo. Eu ainda sou reticente em relação a Araco. Eu acho que uma hora vai aparecer alguma coisa aí que destrói tudo, porque é difícil trabalhar.
Estação Orquídea ali pertinho, né, bicho? Nimrod, dá uma passadinha ali. Peraí, vou ver um negócio ali.
Eles são muito alienígenas, né? Agora ainda em outro mundo, mais ainda. Mas eles são muito alienígenas. Você vê aqueles três mutantes que ajudam a terraformar a Marte, eles nem parecem mutantes. Eles parecem alienígenas, de fato, assim. Né? Um parece uma salamandra, outro parece uma sombra só. Então é difícil de trabalhar com personagens assim. Mas é um mundo novo, como a gente tá vendo. E eu acho legal explorar e conhecer isso, né? Já que a gente vê tão pouca coisa inédita em quadrinho, né?
Araco é o primeiro mundo mutante. Pousos proibidos, exceto pelo espaçoporto Prometheus. Araco é a capital deste sistema solar. Aguardem por uma mensagem do regente do sistema solar.
Esse é o fim de mais escapistas. Tanto escapistas tradicional do Bate-Papo quanto escapistas da Capela estão no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas, ou no Instagram, @escapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter trabalho, compra teu X-Men, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos belicosos. Valeu, Mauro.
Nosso próximo drink vai ser no planeta Araco.
Bora. Valeu, Reginaldo.
Valeu, valeu. Até mais.
Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas. I've got you.